Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando aqui novamente nesse dia maravilhoso na capital do estado para a gente fazer o resumão das principais informações. Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Ontem, Jauber Pereira que deu conta do recado sozinho com muita competência. Hoje está conosco para fazer esse programa aqui lado a lado. Bom dia, Jauber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje com alguns assuntos, mas daqui a pouco teremos a entrevista com o governador Carlos Brandão. Muitos assuntos estarão em destaque.
Você vai saber tudo sobre o Carnaval 2025, todos os detalhes com o governador Carlos Brandão. A expectativa que se tem é de uma economia bastante movimentada em todo o estado do Maranhão, especialmente na região metropolitana, com os efeitos do Carnaval. Nós vamos falar sobre a reforma ministerial no governo federal, momento em que o governo avalia também os posicionamentos do presidente da Câmara e do presidente do Senado.
Também vamos trazer em destaque o PL, que prepara estratégia sobre projeto que pode beneficiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Lancha pega fogo em condomínio de luxo em Barreirinhas.
E polícia desarticula esquema de falsificação de documentos no Maranhão.
E estão prorrogadas as inscrições para o concurso público para professor da Prefeitura de São Luís. Olha, tem 600 vagas e tem salário acima de R$6.000.
Tudo isso muito mais se acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje sextou, viu? Hoje sexta-feira, já são 7 de fevereiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando. Nós vamos trazer logo, já nos primeiros blocos, a participação dos nossos repórteres. Adiantar, porque daqui a pouquinho o governador Carlos Brandão está chegando para conversar com a gente sobre o Carnaval. Você vai conhecer a Ju. Você já ouviu falar na Ju?
Não.
A Jussara.
Ah, sim, a Jussara, sim.
A Jussara. Rapaz, o governo fez a Ju. Não é? Com o nome de Jussara, sabe tudo sobre o Carnaval. Tudo que tu perguntar sobre o Carnaval, Jussara.
Deve ser irmã da Clara, lá da Equatorial.
Deve ser. Atendente virtual, interessantíssimo.
Tem mais ainda a Sara, né?
Diz onde é que tem os pontos da polícia, se caso você precisa, quais são. Anuncia a Ivete Sangalo, vai estar aqui hoje, né? Você está sabendo, né?
Sim, sim.
É, então,
a Ju deve estar lá na plateia.
A Ju vai estar por lá. Então, se você quiser conhecer a Ju, daqui a pouco eu vou dar o telefone da Ju. Olha, vamos trazer rapidamente, Jauber Pereira, enquanto a nossa produção aqui acena para os primeiros repórteres já entrar. A Secretaria de Saúde afastou, né, a direção do Hospital Regional lá da cidade de Balsas para investigar aí a morte de duas mulheres grávidas.
Exatamente. Afastou com razão, viu? Porque teve uma situação lá envolvendo duas mulheres grávidas que teriam morrido durante um trabalho de parto lá nesse hospital regional. Então, o que acontece? Essas pessoas, as famílias, acusaram a unidade hospitalar de ter sido negligente no atendimento às gestantes. Então, com isso, a Secretaria de Saúde afirmou que instaurou uma comissão de investigação e também para apurar os óbitos e, como você disse, afastou a direção daquele hospital. É uma medida de praxe. Afasta, instaura a comissão, investiga.
Para ver se realmente tem culpa.
Se tiver
ou
negligência,
não,
permanece fora. Se não tiver, se for mal entendido, deve voltar. Geralmente é assim que acontece.
E a Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Combate às Organizações Criminosos, é o crime organizado, né? Que é a DCCO, é isso, Jauber Pereira? O Carlos Roger que explica melhor. E também da SEI, que desarticulou um esquema de falsificação de documentos administrado por integrantes de uma mesma família. família. Durante a operação, até uma mulher foi presa aí pela prática de falsificação de documentos.
É o departamento da polícia responsável por esse tipo de situação.
Isso, tem vários... foram vários casos, né, isso, que estão sendo investigados.
Né? A polícia é um dos órgãos do governo que mais tem, eu não sei se é organograma o nome, mas tem muitas ramificações.
Pois é, vamos diretamente com o Jonas Mendes. Onde que o Jonas Mendes se encontra nesse momento e quais são as atualizações pra gente aí, Jonas Mendes? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Nós nos encontramos aqui na área Itaquipacanga, aqui no Anjo da Guarda, e já eu digo para você o motivo de nós estarmos nesse momento aqui no Anjo da Guarda, mas antes dizendo que a temperatura está estável neste momento aqui, não há chuva, sol neste momento, diferentemente de ontem que tivemos mais uma tarde e noite chuvosa aqui na região metropolitana de São Luís, como você observa aí a imagem que fizemos ontem com a nossa unidade móvel. E quanto à Câmara Municipal de São Luís, ontem a Câmara realizou mais uma sessão extraordinária, desta vez para aprovar o aumento de 6,5% para os professores. E a Polícia Rodoviária Federal já nos adianta aqui que não tivemos mortes nas rodovias federais nas últimas 24 horas, mas a PRF encontrou um veículo tipo Hyundai HB20 e uma moto. Todos esses dois veículos com ocorrência de furto e roubo aqui na BR-135, na nossa capital maranhense. Nós estamos já aqui em frente à sede nova, que será inaugurada daqui a pouco pelo governo do estado do Maranhão, é o Cine Casa do Trabalhador, também Viva Procon, localizado aqui no Anjo da Guarda, aqui nas proximidades da localidade denominada Proab, próximo aqui à Praça do Canhão. E a presença do governador do estado, juntamente com o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho do Governo Federal, está sendo aguardado aqui com muita expectativa com a inauguração deste novo empreendimento que o Governo do Estado coloca à disposição da população aqui da área Itaquibacanga. Nós estamos aqui ao lado de um dos funcionários aqui do PROCON, que já está aqui também acompanhando, assim como a reportagem, a expectativa que acaba sendo gerada com este evento de hoje, a sessão solene que teremos aqui, de entrega do prédio. E o Douglas, bom dia. Com relação ao que o PROCON, aqui a Casa do Trabalhador, também deve oferecer à população, o que você tem para nos dizer aqui? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao povo maranhense. Então, a expectativa é grande. O PROCON é um órgão que ele oferece a demanda de vários serviços para o cidadão maranhense, a facilidade de ter o acesso aos serviços prestados pelo PROCON. E a expectativa é essa, né? É poder sanar toda a demanda do povo a respeito dos setores que serão apresentados para solucionar toda a demanda do povo maranhense.
Tá, e com relação aos serviços, basicamente, o que é que a população vai poder usufruir daqui?
Alguns setores, por exemplo, a identidade, carteira nacional, emissão de documento, tem um balcão de atendimento, que são, acredito que são vários serviços, área de saúde, enfim, CPF, enfim, documentação.
E como tem um CINE aqui, logicamente que o trabalhador deve contar com a oportunidade, né, de se colocar à disposição no mercado de trabalho, né, através do CINE, né, que é esse que é o papel do CINE. Né?
Sim. O papel do CINE é isso mesmo, poder facilitar, poder abrir e dar oportunidade para cada um cidadão maranhense.
Valeu. Obrigado, Douglas. E então, companheiros, a expectativa é grande. A população aqui da área Itaquipacanga aguardando a presença do governador do estado, Carlos Brandão, juntamente com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a presidenta do PROCON, Karen Barros, e outras pessoas que têm relação com o PROCON, com o CINE, com a Casa do Trabalhador, aqui no bairro do Anjo da Guarda. E o ministro, juntamente com o governador, tem outra agenda também, no Centro Histórico, a partir das 14 horas, aqui, de acordo com o que recebemos aqui a confirmação, é que está confirmado o evento para acontecer de inauguração, entrega do prédio, a partir das 10 horas da manhã. E às 14 horas, tem uma agenda também do governador Carlos Brandão, com o ministro Luiz Marinho, no Centro Histórico, na inauguração lá de um prédio relacionado a Oleama. E fechamos aqui com a fala do presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato dos rodoviários, que nos fala, nesse momento, a respeito de como está a situação do estado de greve dos trabalhadores rodoviários aqui na região metropolitana de São Luís, já que os trabalhadores já estão em estado de greve, só estão aguardando uma audiência que vai acontecer dia 10, na próxima segunda-feira, para definir o dia e o horário da paralisação. Vamos acompanhar aí.
Bom dia a todos. Está motivando a nossa data base. A nossa data base é dia 1º de janeiro de todo ano. E a gente, desde o dia 21 de novembro do ano passado, a gente mandou a nossa proposta para os empresários. E foi praticamente, a gente foi atendido agora há pouco tempo. Então, a gente teve 3 reuniões com eles, que não foi produtiva. Tivemos, na terça-feira passada, uma audiência no MPT de mediação, sem resultado também, porque a MOB, tanto a MOB como a Prefeitura, os empresários, que é o SET, nenhum tiveram uma proposta para dar para nós. Então, no resumo total, ficou marcado uma nova audiência de mediação na segunda-feira próxima, às 9 horas, para ver se eles vão levar alguma proposta para nós. Se não houver nenhuma proposta para nós, como nós já estamos em estado de greve, a qualquer hora, terça ou quarta, a gente deve dar parando aqui a cidade, né? Porque a categoria não aguenta mais ficar sem nenhum resultado, sem nenhuma proposta, sem nenhum comunicado positivo para nós.
Tudo bem, esse é o vice-presidente, o Carlos Aristo, e só lembrando que daqui a pouco nós teremos a abertura da Feira de Carnaval, uma realização também do Governo do Estado, no CEPRAMA, aqui próximo da Madre Deus, é hoje e amanhã. Deixo com vocês aí no estúdio, amigos.
Muito obrigado, Jonas Mendes, um apanhado das informações de tudo que acontece na capital do estado. Jonas Mendes é bem informado. Parabéns pelo trabalho, Jonas Mendes. Nós vamos agora à região de Barreirinhas, a região ali dos Lençóis Maranhenses, a Tutóia, especialmente com o nosso repórter Elivaldo Ramos. Esse também é bem informado. Aconteceu, lancha pegou fogo em condomínio de luxo aí na região, foi isso, Elivaldo?
Exatamente, Humberto, bom dia Humberto, bom dia Jalba, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Olha, essa lancha estava sendo feita uma manutenção por alguns garotos, alguns jovens estavam fazendo limpeza na embarcação quando ela começou a pegar fogo, né? Eles se assustaram com medo aí da embarcação explodir, acionaram o corpo de bombeiros foi acionado aí por volta das 16 horas da tarde de ontem, Humberto, para... se dirigiu até o local para apagar o fogo, né? A lancha ficou parcialmente destruída com o fogo aí, mas segundo o Corpo de Bombeiros, com a ação rápida do Corpo de Bombeiros, tiveram que agir, isolaram o local, afastaram os civis daí, porque essa marina fica aí próxima de um condomínio de luxo em Barreirinhas. Os bombeiros precisaram isolar a área e fazer evacuar todos os civis. De acordo ainda com informações dos bombeiros, Humberto, não se sabe as causas do acidente, a causa desse incêndio. A Marinha do Brasil segue investigando o caso. Humberto.
É um prejuízo material bastante grande, né? Uma lanchezinha dessa não deve estar barata, né?
Exatamente, uma lancha dessa é bem cara, né? E estava aqui numa marina, num condomínio de luxo, que fica próxima de outras lanchas, outros barcos aqui ficam ancorados nessa região. E foi preciso isolar para não pegar fogo nas demais, são dezenas de lanchas como essas que ficam ancoradas por aqui.
Oi, Elivaldo Ramos, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm passado aí pela região, principalmente nesse cenário aí entre Barreirinhas e Tutóia, e o pessoal diz assim, olha, essa região ela está crescendo tanto que você passa 2-3 meses depois, você já tá, a região já está com um cenário completamente diferente, quer dizer, as coisas estão acontecendo com uma rapidez muito grande. Você tem constatado isso aí?
Exatamente, Humberto. Especulação imobiliária, tudo crescendo por aqui. Você passa um mês e um mês depois a paisagem está totalmente transformada. Estão chegando muitos resorts, restaurantes, bares, toda essa orla da praia aqui de Tutóia e Barreirinhas, de todos os lençóis, Paulino Neves também, está sendo toda transformada. Inclusive, tem uma reunião agora marcada para o dia 21 com vários órgãos, SPU, Secretaria de Estado do Governo aqui e também secretarias municipais para debater a questão da organização urbana, o REURB, né? A questão fundiária aqui, porque tem muita especulação imobiliária, muita gente construindo aqui empreendimentos na orla marítima de Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Sucesso aí para toda essa região. Sucesso também aos nossos amigos da região de Balsas, né? Porque também é uma região que está crescendo bastante, está se desenvolvendo bastante, a economia se movimentando e a gente está vendo essa transformação acontecendo. Para a gente é bastante gratificante, mas por outro lado tem que ter também essa preocupação aí que o Elivaldo acaba de dizer, que é em relação ao respeito à natureza, à proteção ambiental, fazer as coisas tudo dentro das regras, dentro da ordem, dentro da legislação, dentro da lei, para a gente não agredir. Crescimento econômico não atrapalhe também o desenvolvimento ambiental, né? Nós temos que nos preocupar com isso, né? A gente vai ganhar dinheiro se a gente continuar preservando o meio ambiente. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo já vamos a Brasília trazer os assuntos de lá com o repórter Adilson Souza e os nossos colaboradores.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.